Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Só Para Que Saibas, viagens pelo mundo sem gastar muito dinheiro. Queres fazer disto vida, mas não sabes como.
E para isso é que serve este episódio e este podcast também, Só Para Que Saibas, vai ajudar-te. Nós tivemos a conversa com Andreia Coutinho, a Owl, escreve-se A-W-L-E no Instagram. Ela sabe todos os truques.
Como poupar para uma viagem, o que levar na mala para sobreviver muitos meses, como ganhar dinheiro enquanto estás fora.
Quais os melhores sites para pesquisar voos mais baratos e afins.
Tem imensos truques. O melhor é pegares no teu caderninho e começares a tirar notas. Começa agora. Só para que saibas. É claramente um tema que te interessa, viagens on a budget.
Estava a ver que nunca mais falávamos de viagens.
Estamos com a Andreia Coutinho. Bem-vinda, Andreia.
Olá, obrigada. Andreia
tem 27 anos e já viajou por mais de 80 países. Estou a 80. Sentir-me mal.
Eu sinto-me muito como se tivesse uma caixa.
Como se vivesse, não estivesse cheio, não tivesse cheio nunca. E ela tem também um Instagram que faz inveja a qualquer um, com as fotografias mais bonitas dessas viagens. O Instagram é all, A-W-L-E.
A-W-L-E, Aule. Aule. Era suposto ser Auli, mas o nome estava ocupado, portanto é aquela,
então
aquele
é
arranjo.
Aule. É assim que uma pessoa que te segue e adora seguir-te diz.
Não, vou ver aqui o Instagram da Aule. Eu não faço ideia de como é que as pessoas a pronunciam.
Mas isso é engraçado.
Porque...
Sim.
Mas talvez, Aule. Eu digo Aule.
Eu diria Aule.
E tu
pois.
Falas muito nos stories e dizes muito o nome do teu Instagram?
Não.
sentido.
Olha,
é?
Eu responder.
Eu não costumo falar muito nos stories sequer, porque.
Mostras mais o outro lado.
Sim,
e não este lado.
Sim.
Muito bem. És uma pessoa mais visual do que...
Sim, completamente.
Okay.
A palavra não é de todo o meu dom.
Não faz mal, porque de certeza que sabes responder a todas estas perguntas. Mas podemos começar já por a escolha do destino. Como é que tu escolhes o destino quando não tens muito budget ou nenhum budget?
Nenhum budget.
Qual é o critério, o principal critério?
Já te aconteceu tu não teres nenhum budget? Pensares, eu vou para ali, mas eu tenho tipo 0 cêntimos.
Por favor, diz que sim, que é possível.
0 cêntimos? Bem, 0 cêntimos não.
Ninguém tem 0
cêntimos. 15 euros.
15 euros.
Vou ali para o outro lado do mundo, mas só tenho 15 euros.
Bem, 15 euros também é capaz de ser complicado. Mas assim, eu hoje em dia já não tanto, mas quando nós começámos a viajar, nós ainda não trabalhávamos remotamente. Não trabalhávamos.
Quando dizes nós, és tu e o teu namorado.
Eu e o meu namorado, exatamente. Eu nunca viajo sozinha, é sempre com ele ou com a minha família.
Ok.
Mas pronto, estas viagens mais intensivas são sempre com ele, portanto. Sim, nós quando começámos não tínhamos budget. Pronto, era o que tínhamos no banco e tinha que durar. Portanto, aí fazíamos as coisas com um planeamento muito mais cuidado nesse aspecto. Bem, viajar com 15 euros nunca aconteceu. Aconteceu, nós fazíamos poupanças, não é? Poupávamos durante algum tempo. Prendas de aniversários ou
já a pensar nisso.
Pois é fácil escolher um presente para ti, não é?
Sim.
Mas imagina, o que é que tu escolhes, o que é que tu identificas primeiro? O destino ou o dinheiro que tens e depois decides, ok, isto dá para ir até X.
Na altura em que eu tinha pouco dinheiro, o budget era o principal.
Era o primeiro, exato.
Mas normalmente não, eu tenho aquele destino onde quero ir. Por exemplo, a nossa primeira viagem juntos até foi... baseada no destino. Nós queríamos ir ao Sudeste Asiático, mas nós já tínhamos algum budget. Portanto, eu acho que se estivesse a fazer agora pela primeira vez e não tivesse dinheiro nenhum, claramente
escolhias
o budget...
outro sítio.
Escolheria... Não... Se não tivesse dinheiro nenhum, teria que escolher outro sítio. Porque as viagens de avião são caras, não é? Acho que é o mais caro nesse aspecto.
É isso. O que é que pode ser mais caro? É mesmo o avião e a estadia ou já tiveste alguma surpresa, por exemplo?
Já... Não foi surpresa, mas há países em que o voo não é o mais caro. É o caso da Islândia, por exemplo.
Okay. O voo é consideravelmente barato para depois o que pagas no quê?
Sim, em tudo.
Mas
tudo.
É porque a Islândia é muito cara lá. Não é que o voo seja barato.
Sim, o voo nós...
Quer dizer, nós estamos na Europa e tal, até estamos mais perto.
Sim, nós conseguimos um voo razoável porque voámos daqui para Londres e depois de Londres para lá, que é uma coisa que nós costumamos fazer. Para
Faz muitas
viagens,
escalas.
Faço muitas escalas.
Compensa fazer
compensa,
escalas.
Sem dúvida. Okay. Essa é uma das nossas maiores...
Fazer escalas.
E já que estamos a falar em budget, para as pessoas que te seguem e para quem te vai seguir a partir de agora, qual é que é o teu truque? Tu tens alguma aplicação que te dá as viagens mais baratas? És tu que fazes as contas porque já estás habituada?
Eu faço as contas, sim, mas eu posso falar de nomes de sites e
sim,
à vontade.
Sim, à vontade.
Há vários sites que eu uso regularmente. regularmente, que são até os mais comuns. Eu acho que muita gente usa, por exemplo, o Skyscanner. Normalmente quando eu estou a querer planear uma viagem, mas não tenho muito budget, o que eu faço é, eu pesquiso com destino aberto, portanto, ter flexibilidade no destino e na...
E nas datas.
E nas datas é o mais importante. Acho que isso é o que nos confere muita... Lá está a flexibilidade.
É a tal margem de manobra.
Exatamente, margem de manobra.
Que é o que muita gente não tem, não é?
Sim,
pelo menos em respeito de datas.
É o mais complicado, até porque normalmente as pessoas têm férias na época alta, ou escolhem ter naquelas junho, julho, agosto.
Mas, por exemplo, nós, não estou a dizer em aulas, porque aí obviamente as pessoas estão mais limitadas pelo período escolar, mas por exemplo, quem começa a trabalhar, que é o nosso caso, que não começamos propriamente agora, mas trabalhamos, nós podemos, por exemplo, fazer isso, perceber qual é que é o sítio mais barato e quando, e depois, a partir daí, marcar as férias. Não há desculpa também para isso.
Pois, exato. Fazes esse planeamento antes de marcares as tuas férias. Sim,
isso é o mais importante. Portanto, basicamente, o que eu faço, ou o que eu faria nessa hipótese em que eu estou à procura do voo mais barato, vou ao Skyscanner e vejo para onde é que está mais barato a partir de Lisboa, e depois vejo, já lá estive, não estive.
Exato,
agora
faz
está mais complicado.
Tu repetes muitos destinos?
Não,
eu tento não repetir.
Há destinos que é impossível não repetir, por exemplo...
Londres.
Londres é um destino em que se vai parar muitas vezes, mas é mais do género... Se eu quiser ir à Ásia, por exemplo, Bangkok, Singapura, há certas cidades...
Abu Dhabi.
Também já aconteceu, sim.
Pois.
Dubai. Mas acho que... Pronto, há certos destinos que são inevitáveis porque os voos a partir de lá são mais baratos. Por exemplo, Milão é um sítio onde costumo parar. Porque nós temos voos muito baratos. Aliás, Itália em geral, não só Milão. Milão vem-me agora à cabeça, mas não só Milão. Por exemplo, nós quando quisemos, não, isto depois não chegou a acontecer, aconteceu de outra forma, mas nós queríamos marcar uma viagem à Grécia. E as viagens daqui para a Grécia são... muito caríssimas.
Pois é.
Não faz sentido.
É que nós pensamos sempre, olha, a Grécia é ali ao lado de Itália, mas depois é muito mais caro.
Tem graça.
Não tem nada a ver.
Eu fui à Grécia com escala em Itália.
Nós pensamos sempre que a Grécia é quase como ir à Itália porque é ao lado, mas não é.
Exatamente.
E é ao lado.
Mas depois, se formos ver o preço daqui, de Lisboa ou Porto, ou assim, para
Roma,
por exemplo, baratíssimo. Roma, Grécia, barato.
Barato.
Ou seja. 2 em 1, faz uma escala ali em Roma,
visitas Roma.
Exato, e depois vai à Grécia e volta. Então, este normalmente é o nosso.
Eu fiz esse. Eu visitei Roma durante uma semana e depois fui para Atenas e depois ainda fui para Santorini. E depois, quando voltei, parei em Milão.
Sim.
Portanto, fiz a tal Itália e a Grécia.
Quatro destinos numa só viagem. Portanto.
Exatamente.
Isto também é uma coisa que se
Eu acho que juntar os destinos é bom também em termos de budget. Tu gastas menos esforço a muitos de uma vez.
Pois é.
É uma coisa que se pode fazer quando estamos a tentar, por exemplo, temos um destino onde queremos ir, qualquer, Indonésia, quero ir a Jakarta, então Lisboa, Jakarta, obviamente não dá, né? Mas nós podemos ver de Lisboa até onde é que está barato e depois vemos de Jakarta. Mesmo como se estivéssemos a vir de Jakarta. Eu não sei se me vou explicar bem em relação a isto, mas no Skyscanner ou no Momondo ou assim nesses sites dá para fazer esta pesquisa. Por exemplo, pesquiso de Jakarta para qualquer lado. E depois repare que, ok, Jakarta por acaso agora está barato para Pequim. Por acaso. Ok.
Depois vais ver como Pequim, é que está. Pequim, Lisboa.
Depois vou ver como
sítio.
É que está a Lisboa, Pequim. Está barato. Eu tento encontrar ali um ponto de conexão para onde é que está barato. E faço a escala nesse sítio, basicamente.
Okay. No fundo, então, deixas em aberto o tal destino.
Isto pode ser aqui uma técnica para organizar melhor o orçamento.
Sim.
Ou seja, veres os preços dos sítios a que vais, tentares fazer vários num. Qual é que pode ser outra técnica para organizar aqui o orçamento?
Para as viagens de avião.
Não, para a viagem, eu acho que não só de avião, mas no total.
Viagens no geral.
Bem, começando pela viagem de avião, pronto, porque é o início, não é a primeira coisa. Há também alguns sites que têm descontos de última hora, como, por exemplo, o Secret Flying, que é um site que tem,
já
tipo...
vou apontar também eu.
Nós, por exemplo, estivemos há uns anos no Sudeste Asiático, na altura estávamos em Singapura, e estava na altura de regressar para casa, e nós conseguimos encontrar um voo Singapura-Grécia, daí não ter acontecido da mesma forma que eu tinha planeado, como falei há pouco, já me estou aqui a perder, pronto. nós basicamente encontramos um voo nesse site, no Secret Flying, a 105 euros, o que é que foi?
Uau.
Singapura, Grécia, foi baratíssimo. Depois fizemos, lá está, Grécia, Roma, Lisboa, isto foi tipo uns 30 euros, mais 30 euros, portanto nós chegámos com menos de 200 euros, eu penso.
Conseguiram fazer.
200 e poucos euros fizemos Singapura, Lisboa.
Muito bom.
Portanto, eu acho
já
que
ganhou.
Mesmo.
Aqui o Secret Flying é para decorar, sim, é para pôr nos favoritos.
Mas há mais sites. Agora, por acaso, não me lembro de nome, mas esse é onde eu costumo ir ver
assim,
mais regularmente.
Exato. Vamos a uma pergunta que é um bocadinho diferente. Tu, quando pensas no destino, e isto já sem ter a ver com o orçamento, pensas primeiro naquilo que tu queres ver, no que vais ver, ou no que tu vais poder mostrar aos outros?
Ai, no que vou ver.
É, sempre.
Sim,
porque
claro.
eu sinto que há uma tendência atual para as pessoas irem para sítios que sabem que têm,
que vão mostrar,
vão dar boas fotografias.
No Instagram.
Ah, não.
Qual é que é a tua opinião em relação a viagens para o Instagram?
Eu acho que me aproveito um pouco disso, não é? Porque...
porque é a tua vida, no fundo, não é? Tu estás a mostrar a tua vida.
E tem corrido bem, mas...
mas não é esse o teu...
Não,
ou seja,
não,
tu
não.
Viajas e por acaso partilhas no Instagram,
sim,
é mais isso.
Sim, sim. É óbvio que se for um sítio que vai dar boas fotos, é melhor ainda.
mas imagina, não terá o efeito inverso. Agora toda a gente vai às Maldivas. Uhum. Toda a gente adora as Maldivas. Em ti não terá o tal efeito do... como está toda a gente aí, não vou? Vou primeiro
não,
a outro sítio, também não?
Também okay. Não.
E outra
eu
coisa?
Não deixo que isso influencie.
Que isso
é, por acaso, não gosto quando os sítios estão muito crowded, não é?
Claro.
Acho que, como
ninguém.
Qualquer pessoa...
E já que falámos aqui em fotografia, compensa levar uma máquina fotográfica para quase todo lado? Ou um iPhone chega? Ou um Android
eu
chega?
Eu adoro que ela sorria a resposta.
Porque
já tiveste problemas com
já
isso?
Nós já tentámos. É. Eu tenho câmaras, o meu namorado tem câmaras e nós já tentámos viajar com elas, só que elas duram nos primeiros 3 dias de viagem. Né? Temos...
mas há aqueles travelers instagrammers que levam tudo e os drones
tudo.
E não sei o quê.
E conseguem material
mas
excelente.
Calma, nós chegamos a uma altura em que ter um drone para viajar é normal.
Eu não tenho, Teresa, não olhas assim para mim.
É um drone.
A pessoa está preocupada em montar o bichinho.
É,
e depois no hotel os homens estão muito... está toda a gente muito nervosa porque aquilo vai fazer barulho e vai contra as árvores e vai cortar os dedos às pessoas.
É assim, eu não julgo, porque eu adorava ter um drone. Eu ando olho neles ao tempo, mas acho que.
Mas depois
que
não é prático.
Não é prático e não. E
tu és mais de viver a viagem do que de fotografar a viagem.
Eu gosto de fotografar a viagem, não vou mentir.
Mas há aquele momento em que tu pensas que queres só usufruir.
Assim, sim,
então,
sim.
Se calhar, tu deixas cá uma máquina fotográfica.
Deixo
mas o que é que tu levas sempre, sem faltar, numa mala?
O iPhone vai, como é óbvio.
Porque é uma ferramenta importantíssima.
Depende de onde formos. Se formos a sítios com água. Onde vamos nadar, ou assim, costumo levar a GoPro, porque não é uma coisa fácil.
Exato.
Portanto, GoPro e iPhone, em termos de fotografia, é só isso mesmo.
Mas acho que a Teresa queria fazer mesmo perguntas.
Perguntas na mala.
Sim,
eu quero saber o que é que tu,
levas na mala.
Eu viajo sempre com mala de.
Até podes ter sempre por uma mala pronta, não? Não há uma que está sempre pronta.
Ela quase que já nem se desfaz. A mala já deu a volta ao mundo, mas ainda está lá. Está toda partida, mas ainda vai.
Imagino.
O que é que tem sempre? Pronto, é uma mala de cabine. Nós viajamos sempre com a mala de cabine.
Tu nunca andas
com
mochilão, nem com malas de porão.
O meu namorado costuma andar com mochila, mas eu... minhas ricas costas, eu prefiro estragar a mala do que as
costas. Então tu és aquela pessoa que nunca tem que esperar no tapete que a mala chegue, nem perdes a mala.
Não.
Ótima estratégia. Também, porque eu não sou nada de...
Sais do aeroporto logo, não ficas uma hora e tal à espera.
E não se paga, porque agora, ultimamente...
Pois, quase todos os voos pagas a mala de
porão. Portanto, isso é outra forma de poupar no budget.
É uma chularia.
Nós fomos numa viagem de cerca de 4 meses com uma mala de cabine. Portanto, isto, a mala gigante,
boa.
Não faz sentido. Sim, a não ser que uma pessoa queira vir carregada de souvenirs, não é? Porque nisso nós temos que cortar, porque não há espaço. Mas
conta lá os essenciais só.
Essenciais. Por alto. Portanto, mudas de roupa.
Muitas? Não.
Não.
Lavas a roupa depois nos
sítios.
Lavo
a roupa, exato. Eu levo um sabonetezinho. Okay. Costumo levar um
sabonete,
azul
muito bom, boa estratégia.
Sabão azul e branco.
Sim, que é o que tira as nódoas todas.
Uma caixinha. Levo o quê? 3 t-shirts, 4 t-shirts, um vestido, Eu agora estou a pensar para países quentes, porque normalmente nós...
E, por exemplo, o teu cabelo. Tu levas só amostrazinhas de shampoo. Um como é que consegues?
Obrigada.
Este cabelo não, merece uma malinha de cabine também não, só para ele.
Este cabelo, uma amostra de shampoo é para um dia, para uma lavagem.
É verdade, é verdade. Sim, eu já nem levo.
Porque pessoas isso com é... o cabelo como o teu, como é que fazem?
Usas no dia? Usas no, não sei como é que no sítio?
O exato. Que há? Eu não sei como outras pessoas fazem, mas o que eu faço é não levar nada e assim que chegar ao destino compro um boião de amaciador. Pronto.
Bem, pronto.
Tá, porque isto eu estava, vivo
sabes o que é que eu pensei? Que usavas o sabão azul e branco também no cabelo.
Não. Eu não posso pôr shampoo no cabelo. Aliás, eu não uso shampoo. É uma coisa que eu não uso porque eu usar shampoo no cabelo fica tipo...
Só usas amaciador.
Palha, só amaciador. Muito tenho bem. Uma coisa própria que é um co-wash.
Então, para além do amaciador, para além do amaciador, compras lá, de levares as tuas coisas na mala, tu levas sempre o teu namorado.
Ah, sempre.
Quais ou é seja, viajas acompanhada.
Quais é que são os prós e contras de viajar com alguém?
Viajar com alguém.
Desculpa, ele está aqui presente, isto é um bocado awkward.
Ele vai ficar a saber finalmente não o que ela acha disto.
Família, portanto, bora lá.
Ele já sabe, acho eu.
Eu não te amo.
Prós e contras.
Sim, o pior de tudo é que eu não o amo, não é? E tenho que levar com ele.
Estamos a brincar.
Coitadinho.
Vá, viajar. Sempre acompanhado, prós e contras.
Eu acho que não tenho contras.
Nunca viajaste sozinha mesmo.
Não.
Não tiveste essa experiência?
Eu já andei de avião sozinha, mas viajar mesmo sozinha, não.
Ok.
Não. Até porque eu morro de medo de andar de avião.
É como okay, eu!
Ok,
eu
temos aqui duas pessoas.
Eu estava à espera dessa pergunta.
Vocês têm que viajar no cockpit, já te aconteceu?
Agora não dá. Se calhar há uns anos atrás dava.
Tens de arranjar maneira de pedir para ires no cockpit.
No cockpit.
E tu perdes
tens
logo
sabes
meio
qual
medo.
É a maneira? É dizer que tens mesmo muito medo e começares aos berros. E eles dizem, ok!
Não, porque aí as outras pessoas também vão ficar assustadas.
Pois,
não é?
Acho que hoje em dia já não
mas
deve
desculpa
ser
lá,
tão fácil.
Não há nenhuma situação em que tu penses, eu adoro, mas agora não me dava muito jeito.
Não,
por exemplo,
não.
Se tiveres um problema qualquer de estômago, percebes o que eu quero dizer?
Nós temos uma confiança absurda, os dois.
Imagino.
Eu não vou
entrar por aí.
Não precisamos entrar por nós.
Exato.
Vai ficar
aposto que já tiveram a dormir em sítios onde a casa de banho não tinha porta.
Já em que não tinha porta, em que a sanita entupia, em que ficavam assim situações desagradáveis, mas já estamos
então
habituados.
Então isso é um bom truque para saber se gostas realmente da pessoa. Exato. Ou não, é viajares muito com ela.
Mas há muita gente que diz isso, quando tu começas a namorar e vão viajar, ok, já passámos este teste.
É que tu conheces
teste,
a pessoa,
quer
sim.
dizer que
eu
pelo menos aqui está bom.
O nosso maior problema, vá que não é um problema, é normal, não é? É que ele trabalha durante. Ele tem uma carga horária no trabalho muito maior do que a minha. Uhum. Então eu despacho o trabalho facilmente, rapidamente.
O que é que tu fazes?
Eu sou designer gráfica.
Tu és designer gráfica. Sim. E ainda viajas tudo.
Exato.
Mas ela consegue fazer muito trabalho fora
exatamente.
De. Exato, remotamente.
Sim, nós trabalhamos os dois pela internet.
Eu gosto de perguntar o que é que tu fazes a meio da conversa, porque aposto que muita gente começou a ouvir e a pensar que tu só viajavas.
Exato.
E agora de repente, afinal, ela também é designer gráfica.
E isso é muito
gráfica.
Bom, Teresa, ainda bem que fazes isso.
É verdade.
Porque
isso
eu
é muito
odeio
bom.
Que as pessoas sejam definidas pela
que
profissão
fazem.
Que têm.
E eu tenho muito essa mania na vida. Eu pergunto logo às pessoas
o que é que fazes?
O que é que fazes?
E depois começas logo a criar ali um estereótipo. Tipo,
exatamente.
Portanto, obrigada por só agora nos dizeres que és designer gráfica.
Sou designer gráfica, sim. Nós somos os dois designers gráficos. Mas, portanto, ele trabalha, ele demora mais tempo a fazer as coisas. Então, eu, às vezes, despacho-me e estou tipo,
ele passa a rir. De haver aqui um.
E eu falo, estou a trabalhar. Depois temos ali aquele. E eu estou a ficar à espera e depois fico chateada. E depois, mas nada que justificasse viajar sozinha. Uhum. Acho que
muito
é
bem.
Muito bom ter a companhia dele, porque nós somos muito parecidos, nós temos gostos muito parecidos. Eu acho que nós até somos um casal que para viajar encaixamos muito bem, porque há casais que...
Nunca há aquela coisa de um querer ir para um sítio e o outro querer ir para o outro.
Não,
raramente.
Nós até costumamos concordar bastante na...
Planeiam o roteiro todo antes da viagem ou deixam-se ir, tipo, with the flow?
Normalmente eu planeio o geral. Uhum. E depois ele planeia as coisas lá. Por exemplo, eu trato da parte.
Por isso é que ele, coitado, depois demora mais tempo a trabalhar.
Exato.
Ele tem que fazer essas coisas.
Pois é, ele
anda ali com as setas no Google Exato. Maps.
Tal e qual.
Este restaurante. E aquele...
Ele tinha agora já não existe essa app, mas ele tinha aquela app do Google, não sei como é que se chama. Google Trips, que agora acabaram com ela, mas ele vivia naquilo. Tinha
e
as
agora?
Setinhas todas.
Agora está a ressacar
perder a informação toda.
Exato. Então, basicamente, eu faço os planos gerais, tipo as viagens de avião, onde uhum. é que vamos passar, quanto tempo em cada cidade, onde é que vamos, e depois ele faz o itinerário dentro das cidades ou dos sítios, do que é que nós vamos ver.
Muito uma giro. Pergunta que eu acho muito pertinente. Chegamos a uma altura em que Airbnb já se questiona. porque já há sítios tão caros de Airbnb, sim, por serem todos luxuosos, Instagramics e não sei o que, Instagramics.
Sim, às vezes estás a pagar porque o sítio é bonito só. Portanto, e nada mais.
Ainda faz sentido um Airbnb?
Em algumas cidades faz sentido. Na maior parte já não, mas por exemplo em Tóquio, que nós tivemos recentemente, fez muito sentido porque era muito mais barato. Não sei se foi da altura do ano, também isto se calhar depende, mas em algumas cidades vale a pena, em que os hotéis são muito caros e por vezes já há alternativas em Airbnbs que são mais acessíveis, mas normalmente já não faz tanto sentido como fazia há uns anos atrás.
No meu caso continua a fazer. Eu viajo sempre normalmente com mais gente e com mais gente. Imagina, divides um apartamento por seis pessoas e com bebés. Pois,
exatamente,
portanto,
sim.
Então,
nesse
e couchsurfing? Qual é que é o teu. Qual
nunca
é que é a tua? Nunca fizeste, nunca experimentaste.
Mas olha, antes de responderes, porque nós temos uma pergunta também sobre couchsurfing, vamos ouvi-la. É da Ana Veiga, de Lisboa. Vamos lá.
Uma questão em que eu estou curiosa é sobre aquelas coisas que podem fazer parte das tuas férias grátis, como por exemplo couchsurfing, ou sei lá, apanhares boleia na estrada. E até que ponto essas coisas são comuns, até por uma perspectiva de segurança e tudo mais. That's it. Beijinhos.
Obrigada, Ana. Pronto, Ana. É isto. Obrigada.
No fundo, ou seja, tu procuras esse tipo de couchsurfing, que já disseste que não, mas não. Procuras este tipo de coisas que podem reduzir um bocadinho os gastos, como as boleias ou outras coisas que nós não saibamos.
Eu sei que há muita gente que faz isso e é uma alternativa ótima para poupar, mas eu nunca fiz isso.
Porque preferes achas que não é seguro? Safe tem a ver com a segurança ou com outro
mais
critério?
Mais por comodidade. Porque especialmente,
não é confortável.
Especialmente porque nós estamos a trabalhar e nós temos um horário e temos que ter condições e não podemos estar à espera de quando é que alguém nos vai dar boleia. Há uns anos atrás isto se calhar tinha feito mais sentido, mas nessa altura nós, se calhar pela questão da segurança ou se calhar porque ainda tínhamos começado a viajar há pouco tempo e não tínhamos muita...
Mas espera, quando dizes nós estamos a trabalhar... É porque tu fazes desse também um trabalho e quando tu viajas hoje em dia tu já sentes que é um trabalho teu.
Não era bem
não, isso. Não, é porque ela trabalha sempre. Exato. Ou seja, não há hipótese nunca de tu ires de férias sem estares a trabalhar.
Ah, tu trabalhas em viagem.
Sim, exatamente. Ela eu faz trabalho remoto.
Eu às vezes tiro férias, por exemplo, esta última viagem que fomos à Jordânia, nós fizemos 6 anos de namoro e pronto, tirámos os dias e tivemos mesmo que.
Porque senão é muito extenuante vocês estarem constantemente a fazer trabalho remoto fora.
Ah, mas é constantemente isso. Okay. A maior parte do ano. Nós...
É esse, no fundo, o trabalho dela.
Sim, e eu acho que assim caminhamos ainda mais para uma evolução. Porque imagina, o facto de vocês serem designers gráficos, a verem coisas cada vez mais diferentes e noutros sítios, faz com que o vosso trabalho também seja mais dinâmico, mais criativo.
Isso e tenha mais inputs, não é?
Porque não?
Isso porque é completamente o que eu penso.
Pode ser, é claramente fruto da globalização, mas pode ser o futuro até da maioria das profissões, quem sabe?
Dizem que sim, é? cada vez mais está a haver crescimento de trabalhadores por conta própria e pessoas que trabalham remotamente. Sejam 1 ou 2 dias por semana. Isto
tu achas
está a evoluir nesse
vocês
sentido,
fizeram Erasmus? Não.
Não.
Parece-vos que é mais vantajoso viajar quando se vai estudar ou quando já trabalhamos?
Quando já trabalhamos, porque já temos
porque já temos o dinheiro.
Pim, claro.
Okay. Faz falta.
E que, qual é que achas que é a maneira mais fácil, fácil mesmo, estou a falar de facilidade, de ganhar dinheiro quando és esta espécie de nómada digital?
Ganhar dinheiro, tendo uma profissão
que dê dinheiro.
Pois, é assim, há muita
tens
gente
se calhar
que trabalha,
um ordenado fixo.
Exatamente, há muita gente que trabalha de forma remota como freelancer.
Exato.
Que tem este e aquele cliente.
Isso é um risco.
Eu já trabalhei assim, mas não foi bom para mim. Não é que não fizesse dinheiro porque fazia, mas. Era sempre instável, uma pessoa não sabia como contar e lá está para fazer um budget de uma viagem, uma pessoa nunca sabia como é que se ia gerir. Agora, hoje em dia, nós trabalhamos remotamente, mas com uma empresa que é remota e é um ordenado fixo, e é sempre nós sabemos como contar ao final do mês.
Isso é uma grande segurança.
Exato, então basicamente a forma como nós gerimos o budget é nós tentamos que seja autossustentável, nós temos um salário mensal, ok, vamos fazer esta viagem e o budget não pode passar... Deste valor, portanto, para que seja autossustentável, o que nós ganhamos neste mês não vamos gastar mais do que isso. Vamos gastar
no fundo, é um bocado aquilo que nós fazemos, mas é a nossa casa.
Exatamente.
Só que vocês fazem isso longe.
Porque nós não temos casa.
Temos
tu parece que saíste aí um bocadinho fora do padrão das pessoas, porque eu acho que estamos numa altura em que as pessoas acabam o curso, arranjam um trabalho e ponto final. E agora, se calhar, têm umas férias.
Vocês não seguiram esse paradigma.
E vocês não foram por aí. Portanto, porque é que tu decidiste que ia ser assim? Começaste a trabalhar, tentaste freelance, não deu.
Eu quando
e agora estás nestas condições?
Eu quando comecei a trabalhar num estúdio de design aqui em Lisboa, mas não foi uma experiência positiva. Eu fiquei super deprimida. Eu gostava das pessoas com quem trabalhava e o trabalho era bom, o problema não era esse. A questão é que era a rotina. Era acordar uhum. todos os dias às 8 da manhã.
Lá está, trabalhos criativos não devem ter horário.
Eu também acho que não.
E uma pessoa sentia-se completamente constrangida. E às vezes tinha que fazer um logotipo num dia. E depois tinha assim, oh, mas eu não tenho não cabeça para isto. Não. Precisava do meu espaço. Precisava de conseguir gerir o meu tempo e... Uhum. a minha cabeça. Então, depois de uma viagem que nós fizemos à Ásia, nós tivemos cerca de 2 meses, tivemos algum tempo em Singapura e eu adorei a cidade e na altura, vou mandar currículos para Singapura, quero vir trabalhar para cá.
Respondiam um monte de músicas. É uma cidade caríssima, não é?
Exato.
Eu acho que é a mais cara do mundo.
Devem pagar bem.
Pois,
exato. Se eles tratam bem é porque... Então, há dinheiro ali.
Exato. Então eu mandei uma série de currículos e pronto, consegui um trabalho com uma empresa de lá, digital marketing, na altura como designer também.
Uau!
Só que era suposto eu ir para lá, mas fiquei um mês à experiência remotamente, uhum. que era para ver como é que corria, se ia para lá ou não. Correu tão bem que fiquei cá remotamente.
Exato, não precisavas de ir para lá, eles não precisavam sequer de ter esse assim, custo também contigo.
Exatamente, e foi assim que começou, a partir daí... Pronto, depois aquela empresa acabou por fechar, 1 ou 2 anos depois, 1 ano e tal depois.
Mas entretanto já tinhas a estaleca do trabalho remoto.
Exato, portanto, tu não te importas dar uma volta de 360 à tua vida?
180.
Não, não. E para as pessoas que estão neste momento, se calhar, têm um trabalho fixo, mas não estão felizes e assim, eu acho que tu és um exemplo de não tenham medo e arrisquem, tal como tu arriscaste ir para 80 países e arriscaste mudar de trabalho, o risco nem sempre é uma coisa negativa.
Eu acho que é uma coisa positiva, especialmente se nós estamos mal em como estamos.
Claro.
Porque se está mal, mal não passa. Portanto, não arriscar.
E tu pensas, numa perspectiva de futuro, continuar a fazer isso durante... para sempre? Até teres filhos? Achas que com filhos é possível, por exemplo?
Acho que com filhos é possível. Não sei se os quero ter. Não sei, mas acho que é possível, sem dúvida. Até porque eu trabalho com uma colega minha de trabalho, também desta empresa remote. Ela tem um filho. Ela tem uma filha, aliás. E ela faz homeschooling. Dá aulas em casa.
Sim.
E faz basicamente a mesma vida do que nós. Pronto, eles, por acaso, são mais... sensatos, não andam tanto de um lado para o outro, passam mais tempo num sítio, depois noutro, e eu acho que é possível, pelo menos até certa idade, lá está, e depois não sei até que ponto é que isto no desenvolvimento da criança vai ser muito bom. Eu acho
sigo algumas famílias que são assim, não sei se segues The Bucket List Family.
Ah, eu sei, aqueles
são três miúdos, sim, super pequeninos, claro, eles ainda não estão à idade escolar, acho eu. Mas eles viajam para tudo.
Mas essa miúda é muito esperta, porque para além dela estar no Havaí o tempo todo com praias físicas e não sei o quê, tem um cabelo inacreditável, os filhos são lindos de morrer.
Não, estás a falar de outra família, mas essa também é fixe. Mas essa também é fixe, sim, também sigo essa.
Então tu achas que faz sentido fazer este tipo de viagens nesta fase da vida?
Before the 30s, para aí.
Eu não quero parar de fazer, eu acho que quero
é viciante.
É para sempre. Se deixar de fazer, será porque não posso fazer. E não
achas que é a única coisa do mundo que não farta?
Acho que sim. E acho que é a única coisa em que gastar dinheiro não é estúpido.
Isso também acho.
Enriquece-te, não é?
Exatamente.
Sempre. Nem que seja em países que não gostaste de estar, mas há sempre um motivo para isso.
Era isso que eu ia perguntar. Pior país que visitaste?
Sim, vamos a essas questões. Eu também quero essas.
Isso é triste.
Faz mal, acho.
Não, podes ter um bom motivo.
Podes ter estado numa má altura de vida e de repente foste para ali.
Ou foste lá numa altura em que aquilo estava péssimo também.
É assim, tive uma péssima experiência no Paraguai, mas acho que eu vi muito pouco para poder fazer um julgamento como deve ser. Eu estive numa cidade que é a Cidade do Leste e aquilo é uma porcaria, uma selva. É basicamente uma cidade que só serve para as pessoas irem fazer compras baratas e é muito sujo, tem um ar inseguro.
Não, não.
Mas lá está, foi o único sítio que eu vi, portanto, acho que esse foi o pior sítio para mim.
E o melhor? O melhor.
Japão. Japão.
Tóquio?
Tóquio, Osaka, Nara, Kyoto.
Todo o Japão. Vivias na boa uns aninhos lá?
Ai, vivia. Se me mudasse para algum lado.
Era para o Japão.
Para o Japão.
Mesmo com uma cultura tão diferente.
É isso que me agrada.
Eu também gosto disso.
E tu já começaste a falar alguma língua por estares tanto tempo num sítio? Uma coisa que tu pensaste, nunca pensei estar a falar este idioma.
Não. O que me acontece é falar mais inglês do que do que é suposto. Eu já me controlo um bocadinho para não mandar assim expressões, para não parecer que estou armada em...
armada em estrangeira.
Tão estrangeira. Mas a verdade é que já me sai claro, naturalmente assim.
Porque passas muito tempo fora e o inglês é a língua
que a tua família achou desta brincadeira toda no início?
Brincadeira, deve ser o que eles acham, né?
O meu pai, no início... Ai, o meu pai é um pai galinha, portanto...
muito tempo sem ti.
Ele é polícia e é assim meio paranoico, portanto ele gosta de controlar. E então na altura aquilo fez-lhe um bocadinho de confusão, porque eu tinha medo. Eu acho que eu quando fiz a minha primeira viagem com o Gonçalo, e quando cheguei cá, ele estava 10 anos mais velho. E aquilo foi...
Muito bom!
Foi coisa...
Tal foi o desgosto.
Sim, mas agora já...
Já se habituaram.
Já se habituaram. Mas sempre compreenderam e o estilo de vida e sempre me apoiaram e sempre... Então, pô, é assim mesmo. Quem me dera a mim, tipo, é assim...
Exato.
Até incentivam.
Sim, porque é invejável. Eu acho que acaba por ser invejável.
Claro.
Inveja boa.
Até eles pensam que me dera ter feito isso na tua idade, filha.
Exato. Sim, mais perguntas práticas. Quando é que faz sentido fazer as viagens? Eu acho que já disseste, é época baixa, não é?
Época baixa.
Sim.
Pronto.
Mas também depende
se
do objetivo.
Se ir em agosto para as Caraíbas, não vais?
Se calhar em agosto até nem é a pior altura para ir para as Caraíbas, porque acho que a época alta lá, pelo menos é agora, eu não me...
Sim, porque nessa altura é dos furacões, tens razão.
Exatamente, mas depende.
Tu és pessoa para viajar em altura de furacões. Isso aconteceu-me agora em Cuba. Eu estive em Cuba e de repente, quando furacões. Eu já tinha pensado na viagem, é que eu vi que estava aquele furacão Lorenzo, acho eu. Não, Lorenzo foi cá.
Foi dos Açores.
Foi outro
sim.
qualquer. E eu dei por mim a pensar, e agora? Eu cancelo ou não?
Eu não cancelava.
Tu não cancelavas?
Não cancelava, mas ia com medo, especialmente o voo. Do voo, eu, para mim é o voo.
Quais são as estratégias que tu usas? Tenho que perguntar. Para exato.
As minhas estratégias não são muito saudáveis.
Ah,
não,
tem lá.
São dois comprimidos para dentro.
A sério? Ah, não posso, pois.
Eu não tenho um coping.
Eu vou contar uma estratégia minha que resulta às vezes, que é tentar escrever, quando há turbulência, tentar escrever com a mão esquerda, que não é a mão que eu escrevo habitualmente.
Para parecer então, que é
a mão. Não, o teu cérebro começa a ficar distraído, tipo, tu estás a tentar, por tudo, escrever o teu nome com a mão esquerda.
Mas isso não te dá a entender que ainda estás mais em turbulência?
Não, é tipo.
Contar essa.
Sim, dá.
Mas também tem outra coisa que é chamar a hospedeira. Está tudo bem.
Sim, só para perguntar.
Tudo bem. E ela,
elas vão sempre dizer que está tudo bem.
O truque é olhar para as caras delas.
Exatamente.
Não é o que elas dizem.
Mas
é
olha, elas são treinadas. Elas são treinadas.
Não. Mas acredita que se elas estiverem aflitas, por muito treino que tenham,
mas
elas
eu não quero vê-las aflitas.
Eu já apanhei um susto valente por causa disso. Não vou de Pequim para Xangai.
Conta.
Nós apanhámos uma turbulência horrorosa. E eu não sei porquê, se calhar eram os comprimidos, mas eu até estava tranquila.
Exato.
Assim, pronto, é só uma turbulência, não vou falecer ainda. E de repente, olha, para a senhora, e estava a senhora, a hospedeira, estava sentada no chão com as mãos na cabeça, assim a tremer.
Okay, vem, isto,
eu,
por exemplo,
isso eu teria um ataque.
Foi exato.
Tu,
foi
o que é que fizeste? Não perguntaste nada a ninguém?
Eu que chamei a outra hospedeira, ela não se está a sentir bem, não se está a sentir bem. Tipo, assim, só dizer que ela não estava a sentir bem, que ela não se estava a sentir bem, estava eu a ver o que é que
exato, mas porquê?
Mas não, está tudo bem. Pronto, e claramente estava tudo bem. Também me aconteceu outra que foi assim um bocadinho mais triste, mas essa foi minha. Num voo daqui para Barcelona, da Portugália. O voo levantou antes de fazerem a demonstração de segurança.
Como assim?
Pois, nunca me tinha acontecido. Mas aconteceu, pronto, eles levantaram antes de fazer.
Então, e as hospedeiras, coitadas?
Exatamente, de repente já íamos no ar há um tempo, eu tinha ouvido um barulhinho, mas pronto, aqueles que eu penso que sejam aqueles barulhinhos
normais, não é?
E de repente começam elas a fazer a demonstração do colete, e eu, pronto, isto vai cair.
Pois, nós
já estamos
já
no
estão
ar,
no ar.
Taquei do colete e vestiu.
Mas olha.
Vestiu o colete, ficou tudo a olhar para mim.
O que é que está a abrir este colete?
O que é que está a fazer? Não, eu tu não estás a ver, tu não estás a ver. Tipo, era um senhor que estava ao meu lado. Não,
mas
eu
olha,
não estou a pôr.
Mas nós às vezes também temos de ter calma no avião, porque muitas coisas que nós não estamos habituadas a ver, às vezes nos aviões são normal.
Exato,
são normais.
São desconhecimento.
Por exemplo, num voo, eu tenho várias amigas hospedeiras, eu apanho estas conversas todas do outro lado.
Exato.
Então contem lá. E por exemplo, num voo de uma delas, as pessoas viram fogo e começaram a gritar:
fogo,
fogo, fogo. O que é que aconteceu? Eu já não me lembro muito bem, também não vou falar de aviões.
Devia ser na cozinha,
mas era normal, era uma coisa normal.
Como é que fogo é normal?
Não, porque era, lançava tipo uma labareda, ou não sei. E as pessoas viram fogo e não se calaram enquanto não aquele fogo.
Enquanto não explicaram,
aquilo era normal. Portanto, era. Muitas vezes também temos de ter calma.
Eu também teria tido essa. Pronto,
claro que sim. Ainda para mais, no ar as coisas têm uma dimensão diferente, claro. Tu exponencias, tudo é um drama, tudo é um perigo.
É questão de nós não termos controle sobre.
Eu sei perfeitamente.
Olha, foi
porque somos animais. Animais da Terra. Exato. Por isso é que eu quero sempre saber tudo sobre o voo.
Okay,
eu vejo exatamente por onde é que passa.
Se vai passar por turbulência.
Exatamente.
Olha, eu sou outra pessoa. Eu não sou nada como vocês. Eu
ainda
adoro
bem,
voar.
És mais feliz.
Só quando apanho turbulência é que fica assim mais coisa, mas depois passa. Depois, quando estou lá em cima, estou a ouvir a minha música, olhar para aquela vista inacreditável.
Não há nada como estreia.
Adoro isto.
Eu só começo a ficar tranquila quando ele começa a ir abaixo.
Também
está
eu. A aterragem para mim,
pessoas que batem palmas.
Adoro. Fico bem feliz. Fica finalmente alguém como eu.
Essas são as nossas pessoas.
São os portugueses que batem.
É verdade, isso acontece muito mais aqui no sul da Europa, em Itália, Portugal. Eu nunca vi isto.
As pessoas com as emoções à flor da pele.
Porque nós também somos essas pessoas que também dizemos: junta-te, depois jantares connosco também. Isto é tudo muito em família, tudo muito, não é?
Sim.
Somos assim. Exato.
André, eu acho que estamos conversadas.
Eu acho que estamos conversadas.
Não correu mal.
Não disse nenhuma bacurada.
Não. Nem estavas nervosa. Há assim mais alguma coisa que tu achas que todas as pessoas que queiram viajar por tantos países como tu precisem de saber? E que ainda não tenham consciência?
Eu acho que já têm consciência. Acho que é a questão de ter flexibilidade para decidir o destino. Não terem uma ideia muito fixa. Aliás, quer dizer, isto também é estúpido, não é? Uma pessoa que quer muito ir ao Japão não tenha uma ideia fixa.
Sim, mas se por acaso não der para ir ao Japão, ter a tal abertura de espírito para ir a outro sítio.
Ter um bocadinho mais flexibilidade e lá está.
Próximas viagens marcadas?
África do Sul, okay. É a próxima.
É a primeira vez que vais?
Primeira vez que vamos estar num país mesmo africano. Quer dizer, já tínhamos estado em Marrocos, mas acho que
não conta.
Não é que não conta, mas... Mas é mais Middle Eastern, não é?
Sim,
assim,
exatamente.
É aquela vibe mais... Sim. Mas sim, é a primeira vez.
Até porque é um país muçulmano.
Exato.
Então.
Muito bem.
É a primeira vez.
Então boa viagem.
Obrigada.
Vamos acompanhar no teu Instagram.
Espero que tenhas aí umas samples do teu amaciador, está bem?
Do meu amaciador. Vende-se no Amazon e chama-se Cantu.
Ok.
Cantu.
Obrigada.
Obrigada. Sobre que sai.
Informações super úteis para fazer viagens on a budget. Foi mais um episódio de Só Para Que Saibas.
Agora não tens desculpa para deixar de viajar. E mais, o próximo episódio ajuda também nisto de poupares.
Uhum, na carteira e no planeta, porque vamos falar de minimalismo. Ser feliz com menos coisas é mais do que possível.
E é extremamente necessário, portanto não percas.
Eu sou a Filipa Galrão.
E eu sou a Teresa Oliveira.
Só Para Que Saibas.